ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas, sextou, galera. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Está no ar o No Mundo da Bola. Hoje estarei ao lado de Raquel Mota, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a grande final da Copa do Brasil. A partir das 5h30 da tarde deste domingo, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para todas as emoções de Vasco e Corinthians nos 87,1 FM, nos 1130 AM no site e no aplicativo das rádios EBC e nas emissoras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. No jogo de ida, as duas equipes empataram sem gols na Neoquímica Arena, em São Paulo. E quem vencer no domingo fica com o título da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão irá para as penalidades. Pelos lados do Vasco, o técnico Fernando Diniz enumera os pontos positivos da equipe no jogo de ida. Ele também falou sobre o que poderia ter sido melhor na partida.
Eu acho que a gente de fato marcou bem, os jogadores foram muito empenhados na marcação. A gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente teve uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque.
Fernando Diniz também garante que o elenco vascaíno está bastante tranquilo para o jogo de domingo. Por outro lado, ele volta a tocar em pontos onde a equipe pode jogar mais e melhor.
Não, eu não acredito que tenha chance de se sabotar esse sentido de relaxamento, muito pelo contrário. Os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário. Ninguém está... seria meio assim surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaços. Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo.
Por fim, Fernando Diniz garante que o empate sem gols no jogo de ida teve méritos do Vasco. No entanto, ele admite que não há como saber qual será a postura do Corinthians no Maracanã.
Eu atribuo mais ao Vasco, com certeza. O time do Corinthians é um time muito criativo. O time tem variação e tem jogadores que decidem o jogo. Qualquer vacilo que você dá, você pode perder a partida. Eu atribuo, mas muito mesmo, à maneira como o Vasco se portou no campo. O Corinthians é um time, principalmente jogando aqui em Itaquera, é um time que consegue produzir muita coisa. E hoje a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Corinthians tende a fazer com seus adversários aqui. Agora, no Maracanã é outro jogo, não dá para saber qual vai ser a postura do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Não é um time que modifica muito daquilo que eles fazem em casa e fora de casa.
Já no Corinthians, o clima também é de expectativa. O técnico Dorival Júnior teve que explicar mais uma vez por que sua equipe não foi tão bem na partida disputada na Neoquímica Arena.
Eles adiantaram muito bem a marcação deles, conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando, e com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe, o Vasco naturalmente tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração, nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico. Eu acho que nos faltou bastante isso.
Tá aí, por fim, o técnico Dorival Júnior falou também do desgaste físico e psicológico desse elenco do Corinthians depois do jogo de ida. O treinador explicou que tudo foi feito para que não faltasse nada aos jogadores na decisão da Copa do Brasil.
Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer, fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores, tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição.
O técnico Dorival Júnior garante que o torcedor corintiano tem muitos motivos para confiar na conquista da Copa do Brasil. E ele usa a campanha da equipe na competição para confirmar essa ideia.
Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado.
Tá aí, Raquel Mota, um primeiro jogo que tecnicamente deixou a desejar, né, muito. A expectativa é que esse jogo agora seja melhor, mas que o Vasco tem, né, uma certa vantagem por jogar com a sua torcida. São 14 anos, né, buscando um título nacional. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator aí para motivar os jogadores do Vasco e também o torcedor. Mas, de fato, esse ponto que o Dorival Júnior colocou é um ponto importante se levar em consideração. O Corinthians venceu todas as partidas fora de casa nessa Copa do Brasil.
Pois é, né, Luciana? Boa noite, Zogabe. Boa noite a você que nos ouve mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né? E foi mantida a escrita, né, Zogabe, do Vasco não conseguir vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, né? E se a gente pega os retrospectos, né, ainda que o Vasco esteja jogando em casa, o Dorival realmente toca no ponto. O Corinthians fez bem o seu dever de casa jogando fora da Neoquímica. E isso é um assunto muito preocupante pro Vasco. Então, Fernando Diniz com certeza tá lá usando toda a sua energia mental, o seu emocional, para quem sabe levantar essa equipe do Vasco, deixá-los preparados, porque a equipe do Corinthians vive com tudo para cima. E eu espero de verdade que seja um espetáculo futebolístico muito diferente daquilo que a gente viu durante a semana, porque olha, que joguinho mais ou menos que foi, Corinthians e Vasco, né? Torcer pra não ir pros pênaltis, né? Ser decidido logo, porque imagina a torcida sofrendo ali, fazendo teste pra cardíaco, Zogabe. Ninguém merece.
Pois é, há essa possibilidade, dois belos goleiros, né? Tanto pois o Hugo como o Léo Jardim. O Vasco, que inclusive passou por 3 disputas de pênaltis nessa Copa do Brasil, assim como na do ano passado também foram 3, né?
E Léo Jardim brilhando,
né? Léo Jardim brilhando. E o Corinthians idem, né? Teve aí também o Hugo nessa nessa campanha também, como o goleiro menos vazado também, né?
Pois é, né? O goleiro que foi tão questionado quando chega, né? Claro, fez algumas, teve algumas falhas, mas logo foi abraçado pela torcida e tem sido decisivo também, fazendo defesas importantíssimas ali no gol do Corinthians, né? E principalmente também nas disputas de pênalti. Então, é aquele lado em que dois bons goleiros vão estar ali defendendo, e aí, claro, aquilo também recai em cima dos ombros dos batedores que vão ali tentar definir para quem vai esse título, né, Zogan?
Pois é, expectativa muito grande. Você então é nosso convidado, domingão, 5:30 da tarde, vamos abrir o Show de Bola Nacional. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Três equipes brasileiras participaram da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei. O Praia Clube, Vôlei Renata e Sada Cruzeiro. Só a equipe de Campinas passou a fase semifinal. Enfrentará o Perugia da Itália, que é líder do Grupo B e é o atual medalhista de ouro continental. O jogo será neste sábado, às 18h30. Mais cedo, às 15h, a equipe polonesa Aluron Zewiercie enfrentará o Osaka, do Japão. No domingo, a disputa pelo bronze será às 15h e a final às 18h30. A disputa pelo top 8 do Novo Basquete Brasil continua acirrada. Pinheiros, Flamengo e Minas têm campanhas iguais, 13 vitórias em 15 jogos, com os mesmos 28 pontos. Seguidos de Franca em quarto, com 27 pontos. A disputa é tão grande que o oitavo tem 24 pontos. Faltam três rodadas para definir as 8 equipes que disputarão o Super 8. Hoje, o São José recebe o Mogi das Cruzes às 19h30 pela 18ª rodada, que termina amanhã com 2 jogos. Franca contra o Bauru às 17h e Pato Basquete contra o Osasco às 18h.
E depois de alcançar seu melhor tempo da temporada, Nicole Silveira voltou a brilhar durante a quarta etapa da Copa do Mundo de Skeleton, disputada em Sigulda, na Letônia. Na segunda prova, a brasileira somou 1 minuto 44 segundos e 70 centésimos após as duas descidas e encerrou a competição na 11ª colocação, registrando seu melhor resultado na atual temporada. Nicole é uma das principais esperanças do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Grêmio e Flamengo fazem a grande final da Copinha Feminina neste sábado a partir das 18h no Pacaembu, em São Paulo. Enquanto o tricolor gaúcho chega na sua primeira final e parte em busca da primeira conquista, o Flamengo tenta o bicampeonato da competição. O técnico das gurias gremistas, Marcelo Mostardeiro, analisa a trajetória da equipe desde a fase de grupos.
A gente pegou um grupo muito difícil, né? Então a gente já veio para São Paulo sabendo que o nosso nível de concentração desde o início do campeonato teria que ser muito alto, mas acredito que isso também foi uma coisa muito importante, porque já nos preparou desde o início para enfrentar desafios maiores. A gente fez um jogo muito duro contra o Botafogo na primeira rodada, a gente já teve depois outra segunda dificuldade que foi contra o Palmeiras, mas tudo isso nos preparou também para chegar contra o Udai e confirmar nossa vaga. Então, quando a gente pegou o São Paulo nas quartas, a gente manteve o foco, a gente teve, né, bastante conversa com os atletas para que a gente pudesse manter a calma, mas também para entender o que a gente já vinha fazendo no campeonato. Então, acredito que tudo isso aí nos preparou tanto para as quartas quanto para a semifinal e agora nos fortalece ainda mais para essa final, que a gente sabe que vai ser muito dura.
Capitã da equipe do Grêmio, Carol Quaresma, elogia o sistema defensivo da equipe. Ela garante que uma boa defesa pode ajudar o time a fazer mais gols.
Eu acho que sempre um grande time começa por uma grande defesa. Então a gente focou muito nisso de um tempo para cá. Teve muita mudança no Grêmio, então o tempo que deu para a gente treinar, a gente focou muito nisso. E eu acho que, começando pela defesa, isso pode potencializar o ataque. Então, se a gente consegue se defender bem, a gente consegue chegar no ataque bem também. Então, isso é a grande chave do nosso time, é o que a gente vem trabalhando e é a ideologia que a gente vai seguir nessa final.
Pelos lados do Flamengo, o técnico Felipe Torres exaltou o equilíbrio e a qualidade dos jogos na Copinha Feminina. Ele também falou sobre as dificuldades das meninas da Gávea na competição.
Uma competição que houve, né, um bastante equilíbrio, sabendo que algumas chaves realmente estavam com equipes bem qualificadas, né, mas o Flamengo caiu numa chave onde tivemos um grande jogo ali contra o Corinthians, era um jogo chave, e a equipe do Criciúma também muito bem organizada, então tivemos um equilíbrio dentro do nosso chaveamento, mas nossa equipe, né, nós nos preparamos para essa copinha, sabíamos do desafio que seria, só passaria um de cada chave, os três, né, melhor e segundo colocado, mas foi fundamental para o nosso crescimento dentro da competição. Chegamos numas quartas onde, né, foi um jogo muito, né, difícil ali contra a Ferroviária, e tudo isso fez com que a nossa equipe crescesse, e é importante crescer dentro da competição. Fizemos uma grande semifinal contra o Inter. Acredito que o futebol foi muito justo, né, por tudo que nós construímos durante a competição. E agora, enfrentar a forte equipe do Grêmio, né, sabemos o quão grande também o Grêmio vem fazendo um bom trabalho no futebol de base do nosso país feminino. E espero, né, fazer um grande jogo, fazer uma grande final, que é o que a competição merece, né, uma grande final.
Capitã das meninas da Gávea, Ana Luísa, fala sobre o conjunto rubro-negro nessa copinha. Ela pede atenção no jogo contra o Grêmio e elogia suas companheiras de equipe.
Eu acho que a gente tem um bom ataque, mas a gente também tem uma boa defesa. E é muito do conjunto que a gente vem trabalhando, dentro do grupo mesmo. Tanto em relação só a atletas e comissão, a gente vem se cobrando disso. A gente fez um bom brasileiro com uma defesa pouco vazada, e acho que a gente pecou um pouco nisso na copinha, mas também é um campeonato de tiro curto, são muitos jogos, é intenso, então acho que é muito desse trabalho em equipe mesmo. Temos aí uma boa fase de algumas atletas no nosso ataque, vou citar aqui a Brenda, acho que é artilheira do campeonato, então a gente também está confiando muito nisso, na nossa L4, linha de meio, enfim, estamos fazendo um trabalho grande junto com a equipe, Felipe, os analistas, para poder fazer essa final, que a bola entre só de um lado, né, que não seja do nosso.
Tá aí então, Ana Luísa. Pois é a disputa do melhor ataque da competição, Flamengo, com a melhor defesa, que é o Grêmio. O Grêmio que, na classificação geral lá da primeira fase, era o oitavo, né, colocado, apesar que foi bem equilibrado ali, todas as equipes ali com 7 pontos, a campanha bem parecida com a do Flamengo, só perdendo realmente no saldo de gols, mas eliminou logo de cara o que teve a melhor campanha, que foi o São Paulo, né, e depois a classificação nos pênaltis diante do Santos. Já o Flamengo vem de duas classificações onde buscou o resultado, né? Sim. Contra a Ferroviária, conseguiu empate no último minuto, classificou nos pênaltis, e contra o Internacional, de virada, com a Brenda brilhando.
Você fala, Brenda absurda, né? Brenda decisiva, com aquele espírito rubro-negro. A entrevista
dela. Ladriano, né? Que ela faz um gol lá.
Não, e a entrevista dela depois é de arrepiar qualquer torcedor rubro-negro, né? Ela mostra muito bem o que é vestir a camisa do Flamengo, né? E é interessante, né, Luciano? Porque, como você colocou, o Flamengo vai defender aí uns possível segundo título, né, já que foi o primeiro campeão da Copinha, né, só a gente lembrar, pessoal que de repente não tá tão ligado, a Copinha Feminina não é tão antiga quanto a masculina, né, a Copinha Feminina começou em 2023, foi organizada pela Federação Paulista de Futebol, e a primeira final foi justamente Flamengo e Botafogo, né, Botafogo que fez bonito, né, no Campeonato Sub-20 desse ano também, né. E mais uma vez a gente tem uma final de um carioca contra um gaúcho, porque no ano passado foi Fluminense Internacional. E realmente vai ser uma grande expectativa para essas jogadoras, vai ser um grande desafio vencer ali a barreira da defesa desse time tricolor, que é muito bom, mas foi o que a Ana Luísa colocou, né? Tem um conjunto rubro-negro pra pensar e outra. Tem uma Brenda que tá ali a mil. Ela tá com sangue nos olhos, com vontade de decidir e levar, quem sabe, mais um título pro Flamengo, né? Que já comemorou tanta coisa no masculino. Quem sabe agora também poder comemorar um título na Copinha Feminina. Eu só sei que vai ser aquele jogo absurdamente bom, né? De troca pra todos os lados, o Flamengo pressionando bastante o Grêmio. E eu acho que o Grêmio deve jogar mais ali pelo contra-ataque, né, Luciano? Acho que as meninas da Gávea que vão pressionar mais ali as mosqueteiras pra, quem sabe, conseguir esse segundo título aí da história da Copinha. Mas, mais uma vez, Sudeste e Sul mostrando aí toda a força das categorias de base do futebol feminino.
É isso, Copinha, que nesses dois anos, né, teve somente cariocas, né, vencendo. Exato. O Flamengo e o Fluminense, e o Flamengo agora buscando esse bicampeonato. Só pra gente fechar essa questão aí da Copinha e também do futebol feminino, essa posição, né, do Flamengo na final da Copinha, o Flamengo também é vice-campeão sub-20.
Sim. Que dá perdeu o Botafogo, né?
Dá um aval para o que a diretoria rubro-negra vem fazendo de, nesse campeonato brasileiro, a apostar na sua categoria de base, Raquel?
Pois é, né, Luciana? A gente tem que pensar muito sobre isso, porque, na verdade, está tentando manter algo que foi construído lá em 2023, né? Que é quando o Flamengo vence essa primeira Copinha, mantém aquelas meninas, e foram meninas que depois subiram, né, para a principal, a Laysa, por exemplo, que é fundamental hoje na equipe principal feminina. Mas eu acho que isso não serve de desculpa, não, Luciano. Acho que o Flamengo, sem dúvida alguma, tem que aproveitar a categoria de base, mas tem que manter o investimento no profissional.
É isso, é isso. Aproveitar sim a categoria de base, mas também aproveitar os milhões, né?
Exatamente.
Pra apoiar o futebol feminino.
Exatamente. Já tem muito dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, né, Mengão? Qual é?
Rafael Guanais recusou, tá? A proposta do Botafogo e vai continuar no Mirassol na temporada de 2026. O técnico de 44 anos tem contrato até o fim do próximo ano e optou por ficar no Leão para a disputa da Copa Libertadores da América. O treinador havia sido definido como plano A pelo Glorioso para ser o substituto do italiano Davide Ancelotti, que meteu o pé aí há poucos dias. Guanais foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2025 ao levar o Mirassol direto para a fase de grupos da Libertadores. O Leão Caipira foi o quarto colocado e terminou a competição com a marca de 67 pontos, 18 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Raquel Mota, fez bem o Rafael Guanais? Ele ia trocar o Mirassol na Liberta por um Botafogo na pré-Liberta? E aí?
Pois é, Luciano, acho que pela campanha que ele fez do Mirassol, pelo bom resultado, pelo elenco que ele tem, pelo que ele sabe que ele vai fazer, principalmente pelo comprometimento da diretoria do Mirassol com esse time, eu acho que o Guanais fez muito bem em dar um não pro Botafogo. Agora, como diria Milton Leite, que fase do Botafogo, hein? Porque, olha, Rafael Guanais não querer ficar no Glorioso foi, assim, um
talvez
um
até
lance,
essas, né, saídas em sequência de treinadores tenham pesado também, né? Porque
sem
ele
dúvida,
olha e vê, bom, os caras não querem ficar lá, eu vou me meter lá, tô bem aqui.
E não é só isso também, né, Luciana? Se a gente analisar o Botafogo, principalmente desse ano, né? Desde o final da conquista de 2024 e o que o Botafogo apresentou esse ano, a forma como o Textor mantém o time do Botafogo como se fosse uma vitrine para os jogadores irem para a Europa e não manter um time que seja, digamos, tão competitivo quanto o anterior, isso também assusta muitos treinadores que não conseguem fazer um projeto de longo prazo. E se a gente pegar o histórico do Rafael Guanais, principalmente no Mirassol, isso reflete muito nessa realidade do Botafogo, que não está pensando num elenco a longo prazo, né, Luciano? Então acho que isso também pesou demais nessa escolha do Guanais.
Muito bem, o Atlético Paranaense e Odair Hellmann estão próximos de um acerto para renovação de contrato. Clube e treinador têm encaminhadas uma extensão do vínculo até o fim de 2026. As partes iniciaram as negociações nessa semana e alinham os últimos detalhes para a assinatura. Odair Hellmann assumiu o Furacão em maio deste ano e conduziu o time ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Logo depois da vitória sobre o América Mineiro na última rodada da Série B, Odair afirmou que o trabalho à frente do Furacão foi o melhor da sua carreira.
Eu me sinto muito mais preparado depois desse trabalho, me sinto muito mais treinador depois desse trabalho, com o aprendizado que eu tive, com as decisões que tomei, que não foram decisões fáceis de tomar, e tomei decisões no aspecto tático, de repertório tático, talvez tenha sido, por mais que alguns não consigam reconhecer, talvez não, eu vou te afirmar que tenha sido o trabalho no clube, em clube grande, que eu mais tive repertório, que eu mais tentei, porque eu aqui cheguei a falar para vocês que eu não ia pagar por omissão, né? E eu tentei, eu troquei do goleiro ao ponta esquerda, eu troquei a ideia de jogo, eu treinei, e não era no empirismo, era no estudo, era na dedicação, era na dedicação do treino. Então eu me sinto muito orgulhoso de mim e da minha comissão técnica, das pessoas que tiveram comigo. O Freeland estava lá também todos os dias quando a gente ia estudar adversário, estudar o nosso time. Então, saio desse ano muito feliz, porque eu saio muito mais forte como treinador, muito melhor do que quando eu entrei aqui, muito mais calejado, experiente, muito mais corajoso, porque fiz muitas coisas que deram certo e que fazem com que eu olhe para frente com mais, né, com uma possibilidade muito melhor ainda na minha carreira e nos meus trabalhos.
Tá certo, tá fortalecido e certamente vai aí renovar esse, estender esse vínculo aí com o Atlético Paranaense para essa temporada, que é uma temporada chave também para se manter na primeira divisão.
Pois é, né, Luciana, o Atlético tem que ficar de olho para não acontecer o que aconteceu com alguns times que subiram na campanha desse ano, né, que ficaram ali perigando, vídeo Santos, né, que tava ali, foi bem mal no início da temporada, ficou ali no finalzinho também, aquele cai, não cai, fica, não fica. E outros times que acabaram surpreendendo negativamente, como Vitória, né? Que ninguém esperava que fosse cair, acabou caindo ali, enfim. É, o Sport, né, que sobe, mas o Atlético Paranaense tem que pensar na sua tradição, né? E o Odair Helman é um treinador que conhece bem, tem um grande apelo à torcida do Furacão. Então, é manter um planejamento para que consiga ter bons resultados na Série A. Isso é fundamental. E o Odair Helman, claro, sendo o técnico do Atlético Paranaense, ter uma equipe competitiva para que consiga fazer um bom desempenho nesse ano de 2026. É o que espera, sem dúvida nenhuma, os torcedores, como você falou, se manter na Série A, né, Zogardi?
Com certeza. Já que a gente está falando de técnico, né? O Flamengo ainda está nessa reta final de ano aí para fechar também a renovação de contrato. Sim. Com o Felipe Luiz. E o Botafogo, a gente fica nessa expectativa. Quem será que o Botafogo vai buscar?
Pois é, né? Já tava rolando aí boatarias de que Fernando Diniz estava sendo sondado por clubes, mas não disseram quais. Aí a gente já pergunta lá, será o Textor? Será o Botafogo? Enfim, o que sabe é que o Fernando Diniz continua no Vasco, não deu nenhuma declaração de que estava saindo, né? E hoje, sem dúvida alguma, a grande expectativa dos bastidores rubro-negro era justamente o encontro do Felipe Luiz com a diretoria, né? Uma possível renovação do seu contrato. Eu, particularmente, acho que o Felipe Luiz fica, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com a equipe rubro-negra.
Pois é, a torcedor do Flamengo está nessa expectativa, né? Fundamental a manutenção do Felipe Luiz, né? Nesse elenco do Flamengo para o próximo ano. Ele que conquistou praticamente tudo nessa temporada, vai chegar aí para a próxima com fome aí de buscar o que ficou faltando. Ele disse que estava faltando a Recopa.
Isso aí.
Né? E ficou com o Mundial ali do Mundial.
Pois
que
é.
Chegou bem pertinho.
O que deixa ele bem animado o próximo ano, né, Zogaib?
É isso. A gente vai encerrar esse No Mundo da Bola, relembrando gols de Vasco e Corinthians, já no aquecimento para a grande final da Copa do Brasil, em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo.
Nacional.
Boa noite para você.
Partiu o Gago, levantou para a área, bola viva por gol! Número 13, foi ele quem tocou por último, a bola foi pro fundo do gol. Impressionante a facilidade, ninguém, ele se abaixou para cabecear o Gustavo Henrique aos 40 do segundo tempo, dá números finais ao jogo. Vitória importantíssima do Timão em terras cariocas. O Corinthians sobe na tabela, o Vasco se mantém ali na parte baixa. Dura vida do Cruz Maltino. Gustavo Henrique, camisa 13. Segura a jogada, trabalha com o Garro, corta o Piton. Andrés Gomes aqui pela esquerda, tenta o lance. Ela bate no jogador do Corinthians e se perde em arremesso lateral. Já arremessado, vem o Andrés Gomes, ponta esquerda. Invadiu, cruzou para trás, a batida pro gol! Segundo tempo em São Januário, jogada do Andrés Gomes pela esquerda, o Vasco bateu rápido lateral, o Andrés Gomes foi para a linha de fundo, levantou a cabeça e deu passe para o Rayan da marca do pênalti, encheu o pé, não deu para o Souza. Rayan, camisa 77 aos 50.